8:35, 8:35, 23 graus de temperatura. Nós somos a Rádio Irapuru de Passo Fundo. Programa Fala Passo Fundo. Então, vou fazer um convite a você. Estamos aqui já com nossos convidados. E os assuntos hoje serão pertinentes à Defesa Civil e também à Secretaria de Serviços Gerais. Defesa Civil, Secretaria de Serviços Gerais, a partir de agora, então, você é o nosso convidado a participar. 2104-1615, 2104-1616. Temos também o 3045-4022 e o 3045-5022, nossos telefones aqui na Rádio Irapuru, para você ligar, o Matheus Piroli vai lhe atender. E o WhatsApp, que está aqui comigo, é o 991629943. Esse é o WhatsApp da Rádio Irapuru. Fernando Carlos Bica aqui conosco, ele que é coordenador da Defesa Civil. Coronel Bica, bom dia.
Bom dia, Chorão. Bom dia aos amigos da Irapuru. Bom dia também ao secretário Alexandre e o Dedé, que nos acompanha aqui nesse programa.
Tá certo. Vai ficar aqui conosco o secretário Alexandre de Mello aqui conosco também. Bom dia.
Bom dia, Chorão. Bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru. Bom dia, Piroli. Coronel Bica, nosso querido colega. O Dedé que nos acompanha nessa manhã.
Tá certo. André Silva, o Dedé também aqui conosco. Vamos iniciar falando um pouquinho da Defesa Civil, né? O Coronel Bica está aqui conosco. Tivemos, infelizmente, essa questão aí no final de semana, né? Temporal, vendaval, que castigou a nossa cidade de Passo Fundo. Coronel Bica, a Defesa Civil, aonde fica a Defesa Civil, né? Qual é a estrutura que o senhor tem hoje aqui na nossa cidade de Passo Fundo?
A Defesa Civil de Passo Fundo está localizada junto à Secretaria de Habitação do município e também junto à Secretaria de Segurança.
Certo.
E são as duas secretarias com as quais nós temos, além da Secretaria dos Serviços Gerais, que nós temos uma interação maior e que nos unimos para atender todos os pedidos da comunidade. Fica em frente ao Cais Petrópolis.
Avenida Brasil, ali, Altos da Petrópolis.
Exatamente.
O que o senhor tem lá? Qual é que é a estrutura, né?
Quando nós falamos, sala,
tem viaturas, o que que compõe hoje a Defesa Civil?
Quando nós falamos em coordenadoria de Defesa Civil, é importante que a gente saiba definir o que é que uma coordenadoria faz. Coordenadoria
certo.
Coordena. A nossa função é, em situações de crise ou em situações que se aproximam de uma crise, nós coordenarmos as atividades da prefeitura para que nós possamos ter o melhor desempenho diante dessas situações que se apresentam.
Certo.
E para isso nós temos, hoje nós temos 5 servidores. Nós partimos de uma estrutura no ano de 2023, onde havia um único servidor.
Um servidor.
E desempenhava muito bem a sua atribuição. Era o MAF. Mas era só um servidor e que acumulava funções junto à Secretaria de Segurança. Em 2023, o prefeito Pedro, verificando que essa estrutura era insuficiente, diante do que se aproximava, porque nós tínhamos já as informações de que teríamos um aumento das atividades de Defesa Civil. Diante disso, o prefeito Pedro me nomeou um secretário adjunto, também exclusivo, que é o Alexandre Assunção, e mais 2 funcionários que trabalham exclusivamente na Defesa Civil.
Então
nós aumentamos de 1 servidor para 4 servidores.
4 servidores.
Nós não tínhamos uma sala para a Defesa Civil. Hoje nós temos uma sala de situação que ela foi feita especificamente para atender essas situações, para que nós pudéssemos reunir os profissionais responsáveis, os técnicos especializados e discutir a Defesa Civil e fazer frente aos problemas. Nesta sala de situação, nós temos um quadro para acompanhamento de todas as ocorrências, nós temos uma televisão onde nós acompanhamos essas ocorrências e também acompanhamos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. A nossa tela do computador está ali visível para todos, para que nós possamos discutir isso. E lá nós reunimos. Nós temos 3 geógrafos que trabalham conosco, são técnicos. Nós reunimos pessoas que fazem o atendimento do telefone de emergência.
Emergência.
E que distribuem essas ocorrências. Então, quando nós falamos em estrutura, isso só bastaria para dizer que a Coordenadoria de Defesa Civil tem uma estrutura muito especializada.
A nossa Defesa Civil, essa, atende Passo Fundo? Exclusivamente Passo Fundo?
Atende exclusivamente Passo
Fundo. Passo Fundo.
Exatamente.
Até o Maurício André, ele é nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte: Coronel Bica, como faço para ser membro da Defesa Civil? Trabalhei muito na enchente, ajudando, né, a separar mantimentos que iam para Mussum, aquela época da tragédia que deu aqui no estado. Ele quer ser voluntário. Imagino como o Maurício tenha outros que também têm essa vontade. Pode ser voluntário? Pode. Tem um pré-requisito? Tem alguma coisa que eu tenho que me enquadrar ali para ser um voluntário?
Para ser voluntário.
Ou basta ter só vontade?
A primeira coisa é ter vontade.
Ter vontade.
Depois conversar conosco. E nós podemos ver se essa pessoa tem alguma aptidão.
Sim.
E o qualifique para prestar esse serviço voluntário. Normalmente as pessoas têm essa aptidão. E nós temos aqui em Passo Fundo a Força Voluntária da Defesa Civil. É uma entidade particular que nos ajuda em todas essas situações e que trabalha exclusivamente com voluntários. E nós podemos encaminhá-lo para essa força voluntária, ou ele pode ser voluntário, como nós temos alguns que nos ajudam nessas situações e que são nossos amigos e que já se acostumaram a trabalhar conosco. Então, nós começamos a trabalhar junto na enchente, lá na Manitowoc, e eles continuam trabalhando conosco,
estão engajados,
nos apoiando, né? Tanto na atividade de despacho de ocorrências, quanto na atividade de entrega de materiais, de atendimento.
Certo. A Defesa Civil é acionada e trabalha só quando tem essas tragédias,
não,
vamos dizer,
não,
assim, ou eles ficam permanentes?
É por isso que a gente diz que a nossa estrutura, ela é invejada na nossa região. Porque a maioria dos municípios não tem um coordenador exclusivo. Quanto mais uma equipe que trabalha permanentemente na mitigação e na preparação para os eventos críticos. E nós estamos, então, sempre preparando. Agora, nós vamos fazer, vamos criar o NUPDEC, Núcleo de Proteção e Defesa Civil.
Certo.
Esses núcleos de proteção e defesa civil devem ser criados nos bairros e, claro, é um experimento que nós vamos fazer e não podemos começar de uma vez só. Então, nós vamos eleger um bairro, já conversamos com o presidente de bairro para isso, para que este presidente seja o agente da defesa civil no seu bairro e que possa tomar algumas medidas, nos dar informações, conversar com a população desse bairro para que o bairro esteja pronto para se ajudar.
Bom, o secretário Alexandre, o senhor já vai falar, o senhor toma uma aguinha aí, porque são perguntas assim referente à defesa civil, e o Coronel Bica hoje está aqui conosco, né? Muita gente também já participando aqui, como diz o nome, já é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário, não há o pagamento, não há um salário para fazer parte, então, da defesa civil. Em caso de temporal, vocês já ficam sabendo antes? Tem uma ligação, por exemplo, com o instituto que baliza aqui o Rio Grande do Sul? Há essa comunicação?
Sim.
Vocês já ficam sabendo antes? Olha lá, quarta, quinta vai dar um vento forte, vai ter um temporal. Há esse monitoramento?
Há esse monitoramento, e não esse monitoramento em cima da hora. Nós temos isso.
Antecedência.
Uma antecedência, nós analisamos, nós nos reunimos com o SEMADEM.
Mas exemplo, a previsão do tempo muda seguido.
Muda, mas nós temos que estar preparados. E muitas vezes essas previsões de longo prazo se concretizam. E nós estamos prontos para essas previsões de longo prazo. Claro que quando vai chegando, nós vamos tendo um acompanhamento mais aproximado.
Sim.
E muitas vezes chega em cima da hora e aquilo que era para acontecer, o desastre que era para acontecer, na maioria das vezes acaba não acontecendo em Passo Fundo.
Mas qual é o tempo de previsão, Coronel Bica? Por exemplo, é 10 dias, uma semana? Como é que faz uma previsão para se ter? Porque a gente sabe que vai mudando, né?
Sim, vai mudando e muitas vezes muda na hora. Muda com um intervalo de uma hora.
Muda toda.
Às vezes com menos de uma hora. A previsão do granizo, ela é uma previsão genérica. E muitas vezes, na maioria das vezes, acaba não se concretizando. Mas certo. Pode acontecer. E o granizo, ele se forma de uma hora para outra.
É rapidinho.
É rapidinho. Assim como chuvas intensas, nós temos as chuvas convectivas. Essas chuvas convectivas, elas se formam no próprio lugar. Então, não há, o satélite não consegue prever esse tipo de fenômeno. E, normalmente, ela vem com uma força muito grande.
Veja só.
Então, são situações que nós temos que estar preparados todos os dias. E por isso que é necessário uma equipe que possa estar sempre unida, sempre estudando, para que a gente possa realizar. Tu sabe que a minha formação é militar. Agora, nós temos na nossa equipe pessoas que se juntaram a nós. Nós temos um geógrafo que trabalha na Secretaria do Planejamento, trabalhou com climatologia em Santa Maria, é uma aquisição recente da prefeitura. Nós temos um professor que é geógrafo, Elias, o professor Elias, que também trabalha com climatologia, já fez alguns mapas para nós, para nós podermos utilizar, inclusive, as nossas estações meteorológicas. Você sabe que a nossa estação meteorológica, ela não prevê a chuva, não prevê o tempo. No entanto, ela coleta as informações. E com base nesta coleta de informações, nós temos muitas vezes uma, duas, três horas para agir diante do que pode acontecer.
Bom, secretário Alexandre, pessoal, a Camila já está mandando aqui, quero parabenizar os servidores da Secretaria de Serviços Gerais pelo trabalho nesses dias difíceis que passamos aqui com chuva, foram incansáveis, né? E tem que trabalhar conectado, por exemplo, com a Defesa Civil, né? Fundamental o trabalho da sua secretaria.
Isso mesmo, Chorão, né? Tenho um agradecimento enorme a todos os nossos colaboradores da secretaria e também da Secretaria de Obras, que foram incansáveis durante esse final de semana, né?
Quem é que aciona o senhor lá? O Coronel Bica, que liga?
As nossas equipes estiveram mobilizadas através de um chamado ali do grupo da Defesa Civil.
Tocou o telefone vermelho?
Desde o sábado à noite. Então, as equipes estão trabalhando, primeiramente, na desobstrução das vias, né? Isso ocorreu no sábado à noite e também no domingo pela manhã e à tarde, né? Então, todo final de semana as equipes estiveram trabalhando. São equipes que são altamente qualificadas, proativas, né, prestativas. No nosso chamado ali, muitas vezes, né, Bica, nós temos que dizer, não, pessoal, não precisa tanta gente, né? Então, os nossos colaboradores, eles têm essa qualidade, né? Sempre que acionados, estão prontamente ativos, prontamente aptos a trabalhar. Então, primeiro, fazer esse registro de agradecimento aos nossos colaboradores, né? Tivemos muito trabalho ao longo dessa semana, não apenas na retirada desse material, né? Porque isso aconteceu normalmente durante a semana, mas todos os outros serviços da secretaria, concomitantemente aconteceram, né? Então, a cidade precisou continuar roçada.
Além do trabalho normal.
A cidade continuou a varreção central, a limpeza nos bairros. Mas nós tivemos esse auxílio, então, de outras secretarias, né, para o recolhimento desse material oriundo do temporal do sábado à noite.
O que foi? Mais árvores, destelhamento? O que deu mais aqui na sua secretaria?
Nós tivemos, a princípio, os atendimentos, né, de casas destelhadas, ficou com a Defesa Civil e com a Secretaria de Habitação.
Certo.
E nós tivemos o auxílio da Secretaria de Obras, aqui na cidade, para os atendimentos, para a desobstrução das vias, para o recolhimento desse material. Em uma semana, nós fizemos 66 atendimentos de árvores danificadas, em razão do temporal de sábado à noite. Dessas 66, 22 foram quedas de grandes árvores. Então, isso mobiliza a equipe, isso torna um trabalho não só moroso, mas perigoso também, né? que as equipes têm que adotar todo o cuidado. É próximo a uma residência, é próximo a uma escola. Certo. Então esse trabalho deve ser desenvolvido com tranquilidade, com calma e com profissionalismo, né? E em todos esses atendimentos, nós não tivemos nenhum problema, nenhum acidente, né, Bica? Apenas danos materiais nós tivemos durante o temporal. Mas tudo isso se deve, Chorão. Nós tivemos não só ventos, né? Mas nós tivemos uma quantidade grande de chuva.
De chuva.
E nós não registramos nenhum alagamento, né?
Não.
De vias, nada, né? E isso se deve a um trabalho preventivo que a Prefeitura de Passo Fundo tem realizado. Seja com a desobstrução das bocas de lobo, seja com a limpeza da cidade, com o recolhimento de resíduos, com o desassoreamento de rios, né, que nós temos realizado juntamente com o acompanhamento da Defesa Civil e com o auxílio da Secretaria de Obras. Somente no ano passado foram 5 rios que nós fizemos o desassoreamento, 5 trechos do Rio Passo Fundo.
Isso reflete agora também, né?
Também, né?
É um bom trabalho, né? E...
Então são medidas preventivas adotadas pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que possibilitam, diante de uma situação calamitosa, nós não termos tantos transtornos na cidade, né? Então, são essas medidas preventivas que possibilitam isso.
E a gente falava que Passo Fundo era abençoada, né? Porque o que se viu falar no entorno, né? Mas, infelizmente, sábado...
Passo Fundo é abençoado, nós não temos dúvida nenhuma. Porque nós vemos nos arredores
muitas coisas
acontecendo, municípios que têm uma estrutura menor e que têm que lidar com graves problemas, e nós não temos aqui. O secretário Alexandre falava a respeito desses trabalhos preventivos. E uma das funções da Defesa Civil é estar atento para os problemas que podem vir a ocorrer.
Certo.
E nós temos uma relação muito boa, muito eficiente com a Secretaria de Serviços Gerais e com a Secretaria de Obras, principalmente. Nós detectamos os problemas, é o nosso papel, é levantar esses problemas, e os serviços são executados. No sábado à noite, nós tivemos uma precipitação num período curto de tempo de 48 milímetros no centro da cidade.
Certo.
No Fredolino Chimango. Foi o lugar onde mais choveu.
Mais choveu, Fredolino Chimango.
Isso. E nós não tivemos problema. Tivemos um acumulado de 101 milímetros sábado e domingo. Em outras ocasiões, nós poderíamos ter tido problema. Hoje não, porque nós conhecemos os nossos problemas, identificamos os problemas e as secretarias responsáveis solucionam esses problemas.
Ah, vamos ver aqui o 991629943. Pessoal, eu quero agradecer aí o secretário Alexandre, a sua equipe, pelo belo trabalho que fizeram aqui no bairro Ipiranga, na Shangri-La, a Morgana. Então, como o senhor diz, além de tudo, tem que seguir ainda o cronograma. A Deise pergunta para o Coronel Bica aqui a questão: a Defesa Civil, quando a gente ouve falar, também tem a distribuição de lonas. É serviço também da Defesa Civil ou dos bombeiros?
Essa é uma atribuição conjunta.
Conjunto.
Defesa Civil e bombeiros. Os bombeiros têm, nós distribuímos lonas para os bombeiros. E nessas situações, as pessoas comparecem ao quartel dos bombeiros e retiram as lonas. Existem, no entanto, pessoas que não têm condições de comparecer ao quartel dos bombeiros por situações diversas, por doença, por impossibilidade material, e nós fizemos a distribuição muitas vezes a domicílio. E nesse sábado e início da madrugada de domingo, nós fizemos isso de uma forma muito intensa. Tínhamos 4 equipes na rua, atendendo diretamente o cidadão, verificando as suas dores e tentando resolver da melhor maneira os seus problemas.
Chega lá, tem que dar uma assistência também, até às vezes para colocar a lona? Ou...
Mas nós ajudamos a colocar a lona, mas não na forma como as pessoas normalmente pensam. Nós vamos colocar a lona sobre a casa.
Certo.
Porque esse é um procedimento. Primeiro, nós não estamos autorizados. O nosso servidor não tem esta competência,
Sim.
não tem a capacitação técnica e legal para fazer esse trabalho em altura. Então, nós entregamos as lonas e pedimos às pessoas que façam a cobertura dos seus móveis com a lona, para que só coloque a lona em cima da casa no momento em que a casa está seca. Porque a maior causa de acidentes graves, felizmente nesse final de semana não tivemos, mas a maior causa de acidentes graves são de pessoas que caem das casas.
É subir em cima ali do telhado, botar uma lona, acaba...
Acaba caindo, acaba sofrendo um acidente grave, e nós observamos isso na precipitação de granizo que vimos em Erechim.
Certo.
No ano passado, em que tivemos inúmeros acidentes graves.
Olha
um
só.
Óbito, me parece que houve um óbito de pessoas que subiram nas casas para fazer o conserto.
Para fazer a cobertura ali.
Isso.
Mas castigou ali, Erechim, aquela chuva de granizo. Acho que até hoje ainda estão meio com reflexo, sim, né?
Até hoje.
Porque a gente fala do dia, mas isso aí ainda dá um reflexo de várias semanas, né?
Nós estivemos lá ajudando e aprendendo com as lições dos municípios que têm esse problema.
Bom, 8h55, nós temos também o secretário de Habitação, o Fernando Pires, que vai participar aqui conosco no Fala Passo Fundo e contar um pouco também ali da sua secretaria e o trabalho que fizeram aí também no final de semana. Secretário Fernando Pires, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Uirapuru, bom dia, colegas secretários. A Secretaria de Habitação também fez parte desta força-tarefa. No sábado, após o temporal ao longo da madrugada e todo o domingo, 108 famílias receberam lonas aí para cobrir as suas residências. Quatro equipes formadas por servidores da Secretaria de Habitação, em conjunto com a Defesa Civil, já nas primeiras horas da segunda-feira, retornaram a esses locais aí para fazer os levantamentos dos estragos ocorridos. Destas 108 famílias, 81 famílias receberam os materiais necessários aí para a reconstrução das suas casas. Ao longo da semana, outras famílias nos procuraram. Estas famílias, após serem feitas as devidas vistorias, também receberam os seus materiais aí para reconstrução das suas casas.
8h57, esse é o secretário de Habitação, Fernando Pires, falando aqui com os ouvintes da Uirapuru. O tempo é bom, 24 graus, vamos fazer um rápido intervalo. Programa Fala Passo Fundo. 9 horas, pontualmente 9 horas, 24 graus a temperatura. Majofer é a casa do ferro e do aço. Majofer, você encontra a moderna fábrica de telhas metálicas sob medida. Seu Valmir, toda a equipe estão lá. Ferro, aço, é na Majofer, 3317-8000, ou acesse então majofer.com.br. Nosso assunto hoje, estamos recebendo aqui o Coronel Bica, é coordenador da Defesa Civil e também secretário de Serviços Gerais, o Alexandre de Mello. E você pode participar, mande aqui a sua pergunta, né? Tire a dúvida. A dona Ondina, por exemplo, ela diz assim: como é que a gente pede, secretário, para desentupir uma boca de lobo aqui na rua Olímpio Loz? Está cheio, depois da chuvarada, entupiu, é bairro Edmundo Traim, diz aqui a dona Ondina. Isso é importante, né? Ter uma boca de lobo, ter um encanamento ali, porque a gente viu que, graças a Deus, choveu, mas não deu problemas de alagamento. Isso faz parte das obras e ter também uma boa drenagem, né?
Mesmo. Dona Ondina, esse serviço, ele não é correlato às atividades da Secretaria de Serviços Gerais, tá? Mas já anotei, se a senhora puder passar pro Chorão o número da sua residência, para que eu possa repassar essa sua solicitação à secretaria responsável, que é a Secretaria de Obras, né, para que eles possam incluir no cronograma deles ali e fazer essa verificação no local.
Termos de números, né, o que que a gente tem, quantas casas, né, a gente viu bastante árvores também que acabaram sendo derrubadas aí pela chuva, pelo vento, tem um levantamento do estrago aqui do nosso município?
Nós tivemos estragos relativamente grandes em alguns bairros que concentraram o temporal. Nós tivemos no bairro Donária 31 casas, Integração 46, Nenê Grefe 79, Leão 13, 64, Nonoai 32. Temos 252 casas, então, registradas que foram afetadas pelo temporal. E nós tivemos, pela primeira vez nessa segunda-feira, nós utilizamos a tecnologia de geoprocessamento, fazendo um levantamento por drone nesses locais. E nós mapeamos, então, as casas que tinham lonas ou que tinham vestígios de terem sido danificadas. E isso para nós é muito interessante porque certo. A gente começa a mapear os locais de maior incidência. E normalmente a incidência se repete.
Certo. O uso de drone, interessante, né? O drone dá um sobrevoo ali, faz um levantamento.
Isso. O que a gente contava antes individualmente, o drone
agora faz
tem um programa específico que ele identifica quais são as casas que estão com danos.
O Inharã manda aqui um WhatsApp, diz, olha, parabéns aí pelo trabalho que é feito. Tem uma equipe muito boa, né? Que trabalham junto, tanto Defesa Civil como Secretaria também de Serviços Gerais. É uma equipe dedicada. E sozinho também ninguém faz nada, né? Tem que ter uma equipe aí. Vocês destacavam o trabalho de sábado e domingo, né? Não tem hora pro atendimento.
Isso mesmo, Chorão, né? Somente nos últimos 5 dias aí, foram 66 atendimentos de árvores que foram danificadas em razão do temporal, dos fortes ventos.
Certo.
Destas, naquela região do Boqueirão, foi a principal região que foi afetada, né, por esse temporal. Somente no bairro Leão 13 foram 14 árvores danificadas. Aquela região da Nene Grefe também bastante afetada. Edmundo Trem, Dona Júlia. Então, aquela região ali, nós tivemos em torno de 22 árvores, algumas de grande porte, né, que foram derrubadas pela ação do vento. As equipes trabalharam incansavelmente durante esse período. Praticamente todos os pedidos que nós tínhamos na secretaria foram atendidos, né? Inclusive, nós prestamos auxílio à Secretaria Municipal de Educação, onde 10 escolas tiveram galhos e árvores caídas no interior dos seus pátios. Então, as nossas equipes também atuaram na limpeza, na desobstrução desses locais. Também registramos, né, a necessidade de ampliação desse programa de manejo arbóreo na nossa cidade, né? E a pedido do prefeito, há algum tempo já, com o auxílio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as profissionais técnicas, as biólogas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, elas estão fazendo um levantamento arbóreo da cidade, né? Identificando árvores
certo.
Que necessitam o manejo arbóreo, ou seja, a poda, o corte, a limpeza fitossanitária, né? Para auxiliar nos trabalhos das nossas equipes, nós estamos trabalhando desde o final do ano passado numa licitação que possibilita a contratação de serviços sob demanda, né? Desses serviços que nós poderemos contratar estão o plantio de árvores, a limpeza fitossanitária, a poda, a supressão de árvores em situação de risco, né? Através das nossas equipes, nós chegamos a uma resolutividade dos pedidos superior a 70%. Né? Todos os pedidos que chegaram desde 2024 até o ano de 2025, nós temos uma resolutividade superior a 70% dos pedidos. Né?
Bom, secretário Alexandre, nós temos ouvinte na linha, né? A prioridade aqui é o nosso ouvinte e com certeza tem a nossa participação. 9:10. Alô, bom dia.
Oi, bom dia.
Como é seu nome?
Alvino Luiz Lodge.
Qual é o bairro aí, seu Lodge?
Aqui na Vera Cruz, na frente do Estofado Zidu, na esquina.
Certo, qual é a dúvida? O secretário está lhe ouvindo.
É o seguinte, aqui no dia do Vendaval, derrubou uma árvore no meio da rua.
Certo.
E a Defesa Civil veio aí e só tirou da rua. E daí está em cima do meio fio, matando a grama, se pudessem vir tirar para mim.
É bem em frente ao estofado, Edu. Aí tem o, tem a cancha aí de bocha da Vera Cruz aí também. Tá bom, seu Lodi.
Alô?
Oi, tô lhe ouvindo aí, tô lhe ouvindo. Então é em frente aí o estofado do Edu.
Isso, na frente do estofado do Edu.
Tá certo, obrigado a participação, já estão anotando aqui. Temos mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Como é seu nome?
É Pierina.
Pierina?
É.
Qual é Pierina. O bairro aí, dona Pierina?
É aqui da Manuel Portela, gostaria de fazer uma perguntinha pro secretário.
Pois não, ele tá lhe ouvindo.
Eu queria saber, secretário, aqui na Manuel Portela, que já fez 2 anos que foi desmoronada, 3 anos que foi desmoronada aqui o barranco, eu queria saber como é que tá, como é que nós fiquemos. A gente interditaram aqui, nós fiquemos aqui.
Tá certo, dona Pierina, ali foi uma contenção, né, no barranco do rio ali, né?
É uma contenção, só que eu não sei, né, a gente não tá sabendo de nada, como é que tá o andamento.
Tá certo, dona Pierina, obrigado por ter participado aqui conosco, bom final de semana. Ali também sempre a gente ouve falar, né, um beco que tem ali, tem moradores, sim, né?
Isso, é o beco da Manuel Portela.
Bom, certo.
Dona Pierina, eu vou lhe passar a informação, tá? E durante a semana, se a senhora puder entrar em contato com a Secretaria de Obras, que é a responsável pela elaboração desse projeto, né? Para eles poderem lhe dar informações mais precisas, inclusive com datas de execução dessa obra, tá? Eu sei que está sendo feito um levantamento, é uma obra muito complexa, ela tem que ser feita toda a contenção deste barranco, é uma área de difícil acesso, tá? Então os profissionais técnicos da Secretaria de Obras trabalharam nesse projeto, né? Ela está sendo licitada esta obra, tá? Então a senhora pode entrar em contato com a Secretaria de Obras que eles podem lhe dar informações mais precisas em relação à execução desse serviço. Mas já posso lhe antecipar que essa obra já está sendo licitada, né, para a resolução desse problema aí, para que afeta toda essa região aí da Manuel Portela.
A dona Tânia Lopes pergunta o seguinte: caiu uma árvore aqui na rua Lindomiro Schneider, na Donária. Tem como vir retirar? Tem uma equipe que a gente sabe que o Eduardo lá também na prefeitura faz um trabalho maravilhoso com a equipe lá nessa questão aí de podas, de retirada. Aqui, pelo que eu entendi, caiu durante o vendaval. Tem como retirar a árvore?
Como eu falei anteriormente, né, Chorão? As equipes trabalharam durante toda essa semana, inclusive no final de semana, mas novos casos, novos fatos
vão aparecendo.
Essa situação ali do seu Lodi, eu não tinha conhecimento, eu acho que a Defesa Civil também não tinha.
Ali tem uma caixa d'água que é das antigas.
Na Lindomiro Schneider, nós não tínhamos essa informação, então já está anotado aqui. Se a dona se ela puder nos passar um ponto de referência, uma numeração próxima, para que nós possamos incluir já no nosso cronograma, para no início da semana as nossas equipes já puderem ir lá fazer o recolhimento desse material. Como eu explicava, seu Lodi, as equipes trabalharam primeiramente na desobstrução das vias, tá? Então, em razão disto, que os galhos, as árvores, elas foram alocadas nos passeios ou em terrenos baldios que haviam próximo à queda dessas árvores, para que nós não tivéssemos problema para os transeuntes, para os condutores durante o início da semana. Então, esse primeiro trabalho foi de desobstruir as vias públicas e, posteriormente, as equipes estão trabalhando nesse recolhimento dos materiais.
O Elson diz o seguinte: depois foi difícil encontrar até material para a gente recompor as casas, né? Era final de semana, nem lojas abrem no domingo, né? E muitos ficaram ali com problema, mas foi feita a distribuição de lonas, né?
Foi feita a distribuição de lonas e essa é a medida emergencial.
Emergencial.
Nós evitamos, durante as chuvas, entregar telhas. porque isso favorece que as pessoas queiram subir nas casas e tenham os acidentes. Então, nós esperamos a chuva passar e depois fizemos a distribuição de telhas. Nós circulamos pela cidade no domingo e verificamos que muitas pessoas já estavam arrumando as suas casas. Certo. Deu uma janela de tempo bom. E algumas lojas de materiais de construção, principalmente nos bairros, abriram.
No domingo, né?
No domingo, pela manhã, e forneceram material. Tanto que na segunda-feira, muitas que nós visitamos já estavam reconstituídas. Com relação a essas informações que vêm chegando e que os ouvintes vêm nos passando agora, nós colocamos à disposição o telefone da Defesa Civil, para que as pessoas façam essas denúncias, façam essas solicitações de visitas e nós possamos atender. Nós tínhamos aqui, quando iniciamos o programa, um levantamento de que nós fizemos remoção de 119 árvores.
119?
66 pela Secretaria de Serviços Gerais, certo, e 53 pelos bombeiros, que fizeram um trabalho maravilhoso, inclusive em algumas árvores de grande porte, que nós não tínhamos o equipamento necessário para fazer essa remoção.
Ah, já tem que ter um suporte ali.
E os bombeiros têm isso e têm também a especialização para fazer isso, a capacitação técnica. Então, nós tínhamos 119. Agora, com as duas informações do
já aumentou
para 121 e provavelmente aumente. E nós precisamos que as pessoas nos informem isso, não para nós contabilizarmos, mas para nós podermos propiciar a retirada. Então, nós gostaríamos que as pessoas ligassem por 99194-0449. Eu vou repetir, 99194-0449. Esse é o telefone da Defesa Civil e as pessoas podem nos acionar em qualquer situação ligada ao temporal, ligada a eventos futuros que possam acontecer. Tanto quando estão acontecendo, quanto depois, porque nós, com essa atuação extremamente integrada entre as secretarias e a Defesa Civil, nós fizemos um trabalho conjunto.
Temos ouvinte na linha, são 9h15, 9h15, alô, bom dia.
Bom dia, eu estou escutando vocês, o meu nome é José. Eu tenho um pé de ipê aqui na frente da minha casa, até porque eu plantei em 2001. Só que está com mais de 20 metros de altura e tá levantou já o passeio da calçada, está atingindo a porta da garagem e está atingindo a casa. Rachou a casa e eu já entrei com 4 pedidos na Secretaria Ambiental para cortar a árvore.
Qual é o endereço aí, seu José? Qual é o endereço?
O endereço é Rua 7 de Agosto 29.
Rua 7 de Agosto.
7 de Agosto 29. 29. Daí, meu medo é com essas ventanias aí virar a árvore e se cair em cima da casa, quebrar a casa.
E é no passeio no público corte, ou é dentro do pátio?
Não, tá no passeio.
Tá no passeio. Já deu umas peras aí, esse pé aí? Como é que tá a situação?
Como é que é?
Já deu pera, já colheu aí umas peras ou não?
Não, é pé de pé.
Ah, de IP, eu entendi, pera. IP. Ah, rapaz,
IP, isso, eu achei que dava, eu peguei lá no Horto Florestal da Prefeitura em 2001, e eu achei que dava uma árvore baixinha, que é baixinha, tá com mais de 20 metros de altura.
Mas ela é bonita.
O meu medo é virar essa árvore que essas ventaninhas têm dado e pega na casa, e daí eu tô ferrado, né?
Tá ferrado. Certo. O senhor já fez lá o protocolo lá?
Já entrei com o quarto pedido na prefeitura para o corte. Num deles, no terceiro, eles vieram aqui e desgalharam a árvore. Só que desgalhar não resolve. Porque atingiu a porta da garagem, levantou a porta, tá torta.
Tá bom, seu José. Obrigado aí pela participação na Rua 7 de Agosto, número 29. Pé de IP. Eu entendi pé de pera, eu já tava afim de ir lá fazer uma.
Eu tava achando estranho IP da pera, mas.
Mas
aqui no Irapuru pode ser.
Pode ser, não é de duvidar. Churão, e casos como esse, como acredito funciona, que tenha bastante, né?
Como funciona? O pedido ele é protocolado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. As profissionais biólogas da secretaria, elas avaliam a situação, certo, do exemplar arbóreo. E aí fazem a avaliação, após a avaliação, se o manejo arbóreo vai ser de poda, de supressão, E aí esse encaminhamento é feito para a nossa secretaria para que nós façamos a execução de acordo com a autorização que é emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Certo.
Nós, se sai a autorização para poda, nós não podemos fazer supressão.
Supressão é tirar.
É tirar, né? Então, o morador ele vai ter que pedir um novo protocolo. Ele falou que a equipe esteve lá, fez a poda.
Fez a poda.
Mas não é o que ele quer o corte. Então ele vai ter que justificar, né, o que ele precisa do corte. E através desta análise, as biólogas vão emitir uma nova autorização. Ou seja, de poda ou de corte. Nós só podemos executar o serviço de acordo com a autorização que sai.
Às vezes planta ali é bonito, né? Mas depois vai crescendo e começa um transtorno.
É, mas é importante ressaltar que essa autorização de poda ou de supressão, ela não se dá pela vontade do biólogo, da bióloga. Ela se dá baseada em critérios técnicos previstos na lei. Então não se pode fazer uma supressão indiscriminada de exemplares arbóreos na cidade. E isso pode constituir, inclusive, crime.
Tem que fazer um levantamento.
Exatamente, tem que ser o que realmente é necessário.
Essa árvore, essa dia, não tem por que ela ser suprimida, né?
Certo. Mas é muita gente pedindo essa questão de podas, né? É, no passeio público é prefeitura.
Bom, existe,
dentro do pátio.
Existem três situações. Vamos lá. Se a árvore está junto à rede de distribuição de energia elétrica, deve ser feita a solicitação para a RGE,
certo.
A RGE vai encaminhar a empresa responsável pela manutenção na rede, tá? Se o exemplar arbóreo está no passeio, nas áreas públicas, nas avenidas, nos canteiros centrais, nas praças, é responsabilidade da prefeitura esse manejo. E se for no interior do pátio ou da propriedade particular, é responsabilidade do proprietário.
Essa é o
porém, encaminho. A solicitação ela tem que ser feita na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, independente se está no interior da propriedade.
Sim.
Ou no passeio.
Doutor Francisco Bittencourt está na nossa audiência, um abraço, obrigado. A pergunta da nossa ouvinte, ela vem lá do bairro Donária, Ela, a respeito de árvores e também da participação do meio ambiente, né? Ela disse que encaminhou para o meio ambiente a questão de árvores, né? Para retirada, é uma árvore muito antiga, inclusive com um pinheiro. E aí acho que é mais complicado, né? Quando tem um pinheiro dentro do... É no meio ambiente que faz a solicitação, passa para o meio ambiente?
Sim.
Pela questão do pinheiro, né?
Sim.
Então, todas as árvores passam pelo meio ambiente.
Pelo meio ambiente.
Todo manejo arbóreo, todo poda, todo pedido tem que ser direcionado para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O profissional técnico vai avaliar se a árvore ela é sadia ou não.
Sim.
E emitir a sua autorização com base nessa análise, tá? Para você ter uma ideia, em 2024 foram 1.018 processos de manejo arbóreo solicitados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Destes, 256 foram indeferidos, porque não apresentavam risco de queda essas árvores. E 737 processos foram encaminhados para a Secretaria de Serviços Gerais para execução. Destes, todos eles foram executados e 70 aguardam execução. Em 2025, foram 1.063 processos, 113 aguardam execução, 701 executados e 204 foram indeferidos em razão da árvore não apresentar risco de queda.
O seu Antônio, ele mora no Capinzal, aí pertence à Secretaria já do Interior?
Secretaria de Desenvolvimento Agrário.
Que na propriedade dele lá deu um vendaval, derrubou árvores, inclusive tem um ônibus que, pelo relato dele aqui, que pega crianças e busca lá, ficou 2 dias sem no Capinzal. Capinzal, aí é no interior, aí pertence.
Ele pode entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Agrícola, né?
É, que vai.
Smader, conversar com o secretário Meirelles.
É, eu até, o senhor pode dizer, pelo que eu vi aqui, acho que eles mesmos já desobstruíram, né? Já desobstruíram, mas ficou 2 dias lá, disse que deu um vendaval forte ali no Capinzal também, né? A nossa ouvinte aqui, a Lu, moradora do bairro Vera Cruz, dando os parabéns aí à equipe, que prontamente tem um parente lá no bairro Coab, que também teve a casa danificada, mas que até hoje estão lidando ainda. Não, sim, é só no dia, isso é um trabalho que se prolonga, né?
Exatamente. Basta ver o que acontece em Erechim. Aconteceu no ano passado e ainda estão fazendo até recolhimento onde? De entulhos.
Veja
tal a proporção
só.
E conserto de casa. Então é algo que vai para as próximas semanas.
Chorão, nós passamos de 50 caminhões caçamba de recolhimento de material.
50? Material o que que é?
Árvore, galhos, material triturado.
Só para recuperar uma informação aqui, o seu Antônio Capinzal falou que houve um temporal muito
grande. Sim, forte ali
no Capinzal. Foi no Capinzal onde nós registramos as maiores rajadas de vento. Lá nós registramos 68,4 quilômetros por hora.
No Capinzal?
No Capinzal. E na cidade, a maior rajada de vento registrada pelos nossos equipamentos foi no Fredolino Chimango, com 48,5 milímetros. Não quer dizer que nesses locais onde nós não temos equipamentos, que na Donária, Integração, no Negrefe, Nonoai, que não tenha ocorrido uma rajada maior. Pode ter
acontecido. Pode ter dado. O ponto mais alto, o vento é mais forte. Eu sou do tempo antigo ainda.
Não necessariamente. Não,
quando mora lá na coxilha, lá o vento é mais forte.
Não necessariamente. Tanto que na Nenê Grefe nós tivemos
na Baixada.
No Leão 13, na Baixada.
Na Abaixada.
Sim.
E aí deu um vento mais forte.
Mais forte.
Lá pra fora, quando era no lugar, na coxilha, a coisa, o bicho pegava, viu?
Hoje o vento moderno é diferente.
Lá no Carreta Quebrada, lá a coisa era diferente. Bom, 9:25, 9:25, pessoal pedindo aqui para repetir o telefone da Defesa Civil, mas lembrando que assuntos pertinentes à Defesa Civil, alguma informação,
exatamente,
né?
Exatamente.
Eu anotei aqui 9-91-94-0449.
Exatamente.
Esse é o para Defesa Civil. Defesa Civil trabalha mais no inverno ou no verão?
Trabalha
no inverno vem a chuva.
No inverno e no verão.
E no verão. Não é? O verão não está livre.
Até nos últimos tempos nós trabalhamos mais no verão.
Mais no verão.
Mais no verão.
Por causa do temporal, né? O verão dá esses calorão
ondas,
aí.
Ondas de calor seguidas de resfriamento e que trazem essas chuvas inesperadas.
Coronel Bic, nós temos aqui o Ivigdonei Sampaio, ele disse que agora essa semana não tem chuva. E lá na Defesa Civil, tem previsão de chuva?
Nós estamos juntos com a Uirapuru, também não temos
previsão. Não tem previsão, não. Então, não. Então...
E nós acompanhamos a Uirapuru também, essa previsão do tempo, e normalmente estamos de acordo.
É, tá fechando.
Sim.
O Ivigdonei Sampaio às vezes dá certo, às vezes não, mas o homem estuda a previsão do tempo.
Estuda, mas ainda não é uma ciência exata.
Pois é.
Nós temos essas dificuldades de previsão.
Agora cada vez mais assertiva, né? O pessoal está cada vez com aparelhos mais modernos. Sim. E dá uma precisão mais.
Sim, sem dúvida.
A Defesa Civil do Estado também, né? Emitem alertas essa semana.
Isso, a Defesa Civil do Estado hoje tem radares meteorológicos. O radar meteorológico faz a previsão do tempo e não somente registra.
Essa central hoje de meteorologia na nossa cidade, né? Ela também faz um levantamento preciso da...
Faz um levantamento preciso.
Principalmente o volume de chuva aí.
Nós normalmente examinamos os dados de vários institutos que fazem essa medição e essa previsão. Claro que a gente não escolhe aquele que é melhor para a gente.
Sim.
Mas nós observamos todos eles e fizemos um levantamento daqueles que acertam mais e aqueles que acertam menos. Claro, nós não vamos dizer quem é que acerta mais ou menos aqui.
Coronel Fernando Carlos Bica, senhor que é coordenador da Defesa Civil, parabéns a toda a equipe, o trabalho que é feito lá, e conte sempre conosco aqui na Rádio Irapuru, né? E quanto menos o senhor e a sua equipe trabalhar, melhor, viu? Porque daí é sinal que a coisa tá tranquila, né? Quando tem que acionar a Defesa Civil, aí já é sinal que a coisa complicou.
Nós trabalhamos muito, Chorão, para não ter que trabalhar
na hora
que as situações acontecem. Nós, o prefeito Pedro tem insistido muito conosco para que nós trabalhemos na preparação e na mitigação desses incidentes. E é o que está acontecendo. Nós estamos trabalhando e na hora nós nos preocupamos com a chuva que vem de cima, Nós nos preocupamos com o vento, mas nós nos preocupamos cada vez menos com o escoamento dessa chuva. Isso é muito importante.
Isso é importante.
É muito importante. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um agradecimento.
Pois não.
E eu e o secretário Alexandre já combinamos de fazer, e os assuntos vão aparecendo e a gente esquece. Mas nós temos que fazer um agradecimento muito grande ao Corpo de Bombeiros, que trabalha sempre de uma forma incessante, de uma forma profissional. Comandante Bauer nos auxilia em todos os momentos, e graças a esse auxílio, nós temos a possibilidade de atender mais e mais pessoas. E temos que fazer um agradecimento muito grande aos voluntários da Defesa Civil, tanto a Força Voluntária da Defesa Civil, como outros voluntários que se apresentam para nos ajudar nesses momentos e que prestam um grande serviço. Então, tenho que registrar esse agradecimento.
Tá certo. Obrigado mais uma vez. Lá na Rede de Farmácia São João, tá lá o Fernando Luza, pessoal trabalhando lá, ouvindo, um abração lá pro Fernando Luza. Secretário Alexandre de Mello também, um cronograma aí do trabalho, essa semana onde que estarão atuando? Semana que vem, segunda-feira.
Primeiro eu quero fazer uma referência a esse agradecimento que o Coronel Bica fez. É Corpo de Bombeiros, aos voluntários, ao grupo da Força Voluntária, às nossas equipes que foram incansáveis durante esses últimos dias, né, para que nós pudéssemos entregar uma cidade organizada, uma cidade limpa, né? Serviços ainda irão surgir, como surgiram aqui no programa, né? O nosso cronograma de atividades continua na próxima semana, inclusive com a inclusão já desses pedidos que surgiram através dos canais da Rádio Irapuru. E se tu me permite, Chorão, eu vou passar o cronograma que está previsto para a próxima semana, já para a população, né, já ter conhecimento e poder utilizar desses serviços, né? Então teremos as nossas equipes de roçada na Avenida Araucária, Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, no bairro Jerônimo Coelho, Viva Praça da Morada da Colina, Avenida Rui Barbosa. Mutirão de limpeza nos bairros na Avenida Brasil, Rua Ângelo Preto e Rua Moron. Equipe de jardinagem auxiliando no recolhimento então dos galhos oriundos do temporal. Avenida Presidente Vargas, nas Podas Baixas, no Viva Praça da Nossa Senhora Aparecida. Equipe de manutenção vai estar trabalhando em algumas obras que nós estamos desenvolvendo no pátio da prefeitura, manutenção dos espaços do programa Viva Praça e também na Vila Luísa. Recolhimento de maquinário, então nos recolhimentos oriundos do temporal. Também numa ação que a gente está realizando lá na ocupação do Valinhos, bairro Vera Cruz, recolhimentos rápidos ocorrem nas regiões contenerizadas, nos pedidos da gestão de demanda que chegam, no recolhimento das papeleiras da Avenida Brasil, Presidente Vargas, Rui Barbosa, na região central. O ecoponto móvel, ele vai estar ali na região da Vila Luísa, então os moradores da Vila Luísa que precisarem fazer a limpeza dos seus pátios, né, podem utilizar dessas caixas que estarão alocadas a partir da segunda-feira ali na região da Vila Luísa. Lá, mandar um abraço já pro nosso presidente Diomar lá que tá na escuta, sempre ele tá me mandando mensagem aqui. Equipe de podas, então, vai estar trabalhando na retirada de árvores danificadas no campo do Canarinho, no campo do Valinhos e também na região da Vera Cruz. Manutenção da iluminação pública, bairro São José, Canaã, Anes, Centro, Záquia, Jerônimo Coelho, Parque do Sol, Valinho, São Bento, Tupinambá, Vila Jardim e Integração. Fazer um registro aqui.
Agenda cheia.
Agenda cheia. Fazer um registro aqui também para um abraço para a ex-presidente da Planaltina, dona Marilde, ao Rubens da Bertier, a Morgana da Xangri-Lá, Débora do César Santos, a Juliana do Valinhos, o Daniel da 20 de setembro, a Bernadette do Marge de Césaro.
Tá com
a
agenda.
E o Diomar da Vila Luísa, que mandaram mensagem aqui no WhatsApp, que estavam acompanhando o programa.
Estão te monitorando. Secretário Alexandre, parabéns lá mais uma vez, um abraço, manda um abraço para toda a turma lá, o Eduardo e a sua equipe. 9:31, não desligue, bem aí o programa Sem Segredo. A pergunta é: você concorda com que os pais sejam obrigados legalmente a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet? A pergunta é essa e o comando é de Fábio Eberar. 9:31, o tempo é bom, 26 graus.